temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Apresentação, Cláudio Ferreira.
Os dados são alarmantes. Um terço da comida produzida no mundo vai para o lixo. É mais de 1 bilhão de toneladas de alimentos jogados fora. Um prejuízo de 750 bilhões de dólares. E um prejuízo muito maior, que é a fome que continua atingindo milhões de pessoas. O programa Palavra de Especialista conversa agora com Dalberto Adules, gerente de conteúdo e metodologias do Instituto Acatu, uma organização não governamental que propõe o chamado consumo consciente. Dalberto, o que seria esse consumo consciente? Quais são as principais regras para a gente colocar esse consumo consciente em prática?
Bem, o consumo consciente, como está no próprio nome, é uma forma de consumir em que a gente exerce a capacidade de reflexão sobre os impactos dos nossos atos de consumo, tanto os positivos quanto os negativos, e procura adotar comportamentos e práticas que minimizem os problemas decorrentes do consumo excessivo, por exemplo, ou de produtos inadequados, assim como promovam melhorias que nos levem em direção à sustentabilidade. Então, as decisões que nós vamos tomar antes de escolher um produto ou um serviço, no processo de tomada da decisão, será que eu preciso mesmo? E depois, no momento da compra, a escolha mais adequada dos produtos mais adequados social e ambientalmente, por exemplo. E a melhor forma de consumir, evitando tanto o desperdício que você mencionou, que acaba que a gente tem um grande problema aí, é um ralo, né, de tantos recursos que vão embora, não apenas matéria-prima, mas a água que foi utilizada para produzir, o trabalho, a energia. Então isso envolve o consumo que seja mais consciente e, finalmente, no final do processo, a maneira como a gente descarta o produto utilizado, porque muitas vezes, e quase sempre, os resíduos podem ser reutilizados ou reciclados. Então, o consumo consciente é uma prática quase cotidiana em que a gente adota uma perspectiva consciente sobre o ato de consumo, tendo noção e avaliando os impactos positivos e negativos, procurando sempre maximizar os positivos e evitar os problemas do consumo excessivo, por exemplo.
Agora, o consumo ele é feito de forma desigual, né? Depende do nível de desenvolvimento do país, depende da classe social em que a qual a gente pertence, né? E aí você falou em consumo excessivo, até isso, a princípio, parece um conceito abstrato, né? O que é excessivo para uns pode não parecer excessivo para outros. Como é que a gente lida com essa abstração, por exemplo?
Olha, acho que você tocou duas questões importantes, né? Uma que é relacionada à desigualdade no mundo, que é muito grande, no mundo como um todo e no próprio Brasil, do ponto de vista de quem consome mais e menos, né? Então, existe um conceito, que é o conceito da pegada ecológica, que é o resultado de uma conta que se faz dos recursos naturais que a gente está utilizando no processo de consumo. E hoje, a pegada ecológica, quando a gente soma todos os habitantes do planeta, está em torno de um planeta e meio. Isso significa que a gente precisa de um planeta e meio para poder dar conta de todos os recursos naturais que estão sendo utilizados e dos resíduos que a gente acaba gerando, que precisam ser reabsorvidos pelo ecossistema. Ou seja, nós estamos gastando o que seria a poupança da Terra do ponto de vista de recursos naturais. Seja os estoques de peixes no mar, seja a água potável nos mananciais, sejam as florestas. Então, na média, a gente já está consumindo mais do que o planeta é capaz de nos prover. Agora, quando a gente olha a distribuição, o americano médio consome praticamente 4 planetas por ano, ao passo que o indiano e o brasileiro estão um pouco, bastante abaixo disso, né, estão em torno de um planeta. E a gente tem um grande contingente de pessoas consumindo bem menos do que isso. Então, é necessário a gente pensar na própria ideia da ética e da justiça social e econômica do ponto de vista da distribuição do consumo. Esse é um aspecto. O segundo que você coloca é a subjetividade, o que é pouco, o que é muito. E o que acontece é que nos últimas 4 ou 5 décadas, a gente viu essa sociedade de consumo, onde o ato de consumo passa a ser, muitas vezes, o próprio objetivo da vida das pessoas, tomar conta. E isso não tem gerado felicidade, ou não acompanha necessariamente, ou não leva ao que a gente chama de prosperidade ou do bem-estar. Então, no momento em que a gente sugere o consumo consciente, a gente solicita que as pessoas reflitam. Será que de fato eu preciso desse equipamento, de um novo telefone celular, por exemplo? Será que de fato eu preciso de um outro carro em casa, na garagem, só porque na minha cidade tem um rodízio, como acontece em São Paulo às vezes? Será que é justo, de fato, eu utilizar todos esses recursos naturais para satisfazer uma necessidade que eu sinto, mas que de fato não é o que vai me levar à felicidade, né? Então as pessoas passam a refletir sobre a importância que o ato de consumo pode ter na sua vida. A gente não diz que o consumo consciente não significa não consumir, mas haver uma reflexão sobre a própria necessidade do consumo e uma escolha mais adequada. Então, de um lado, a gente precisa, de fato, ter uma redistribuição melhor, até porque a natureza é limitada, e não poderemos todos consumir como os americanos, nem todos como os brasileiros ou os indianos. A gente tem visto um crescimento no consumo de bens muito grande. Um dado recente, por exemplo, citado ontem pelo professor Ricardo Abramovay, a gente lançou um livro que chama O Estado do Mundo, é um relatório sobre sustentabilidade internacional. Nós lançamos ontem a versão em português. E o professor Ricardo Abramovay citou um estudo dizendo a quantidade de matéria-prima que é utilizada por um inglês na Inglaterra, né? Um inglês em média por ano, 10 toneladas. Então, em média, ele está consumindo algo relativo, referente a 10 toneladas de matéria-prima. É muita quantidade. No Brasil, o brasileiro médio gera 1,1 kg de lixo por dia. E todo esse consumo resulta num custo para a sociedade e para o próprio consumidor. Por quê? Como a gente faz 1,1 kg por dia, a gente tem 330 quilos, né, por ano. Como a gente lida com toda essa quantidade de resíduos? A gente tem que pagar os serviços que a prefeitura realiza, cada vez os aterros estão mais distantes, cada vez a gente gera mais resíduo, utiliza mais embalagens, a gente está trocando mais produtos e equipamentos. Eu acho que o celular é um caso clássico, né, da telefonia celular. A obsolescência se tornou algo como um ano e meio, as pessoas já estão trocando de aparelho. Será que realmente é necessário? Será que a felicidade está por aí? E nós fizemos uma pesquisa esse ano e publicamos, aonde as pessoas disseram que, olha, para mim a felicidade está muito mais associada à saúde, ao convívio com as outras pessoas e ao bem-estar do que a consumir produtos ou dar produto para as pessoas ou comprar presentes. Então as pessoas de fato já percebem que o consumo não é o que vai trazer de fato a satisfação e o bem-estar. Só que às vezes é o caminho mais fácil, né? A pessoa vai para o shopping center e acaba comprando o que não queria, o que nem precisava. E isso, dessa forma, acaba entrando numa roda viva, porque ela gasta mais, tem que trabalhar mais, tem menos tempo, com menos tempo convive menos com as pessoas, vai menos aos parques, aproveita menos a vida e acaba comprando mais, muitas vezes.
Estamos conversando com Dalberto Adules, gerente de conteúdo e metodologias do Instituto Acatu. Nosso tema hoje é consumo e desperdício. Dalberto, quais são os principais fatores que levam ao desperdício? A falta de planejamento ao comprar, por exemplo, é um desses fatores?
Sim, é um dos principais. Nessa mesma pesquisa que eu estava comentando com você, né, a gente percebe que 47% das pessoas que responderam a uma pesquisa que chama Uma Sociedade do Bem-Estar, 47% das pessoas disseram que costumam planejar a compra de alimentos, sempre. Isso significa, e foi um aumento em relação a 2 anos atrás. No momento que a pessoa planeja a compra, ou seja, ela olha a sua geladeira, verifica o que ela já tem, verifica o que precisa ser comprado para completar uma refeição, ela de fato vai ter condições de ter, de um lado, uma refeição mais equilibrada, o que é positivo para a sua saúde, e de outro, vai evitar o desperdício de alimentos que vão se estragar, seja pelo prazo de validade, seja porque, na realidade, ela já tinha muito daquilo e não vai utilizar e vai ter que dar uma outra destinação. Então, talvez o principal seja esse planejamento, e quanto mais as pessoas planejam um cardápio semanal antes de ir à compra no supermercado, por exemplo, e elas, quando estão lá, elas olham a data de validade, elas leem as informações que estão no produto, ela vai ter, de fato, utilizado os recursos para comprar aquilo que provavelmente ela vai consumir. Depois, dentro de casa, evidentemente, ela vai ter que fazer a gestão desses produtos, considerando a data de validade. E também, na realidade, quando ela comprou, ficar muito atenta às embalagens e ao tamanho dos produtos, né? Por exemplo, o que as pessoas mais pedem em geral são verduras e legumes, né? Tomate entre eles, e um outro produto é iogurte ou queijos, que acabam, queijo frescal, por exemplo. Então, se houver uma embalagem menor e a pessoa não é uma pessoa sozinha ou um casal que não vai consumir em uma semana aquele produto, talvez seja melhor comprar uma embalagem menor e, a partir daí, evitar o desperdício do alimento. Claro, você acabou comprando mais embalagens, né? Você vai gerar mais resíduos desse ponto de vista, mas evitou o desperdício do próprio alimento, que tem um custo muito grande para ser produzido, um custo social, ele tem que ser transportado, implicou em agrotóxico no uso da água, combustíveis. Então, eu diria que é o planejamento, no momento do uso, a pessoa fazer a gestão da despensa e da geladeira, e depois tem todo um uso sequencial que pode se fazer, que é a ideia do aproveitamento integral dos alimentos, né? Cascas, folhas, talos de vegetais, por exemplo, podem ser utilizados em caldos, podem ser utilizados para fazer um risoto. Cascas de frutas também você pode utilizar em sucos. Na internet a gente encontra uma infinidade de receitas que permitem aproveitar produtos que têm nutrientes e que, se a gente não tomar atenção, acaba jogando no lixo.
O Palavra de Especialista está falando sobre consumo consciente. Estamos entrevistando Dalberto Adules, gerente de conteúdo e metodologias do Instituto Acatu, uma organização não governamental. No próximo bloco, a gente vai continuar falando sobre desperdício de comida e de outros produtos. Por que tanto alimento, por exemplo, é jogado fora quando tanta gente passa fome? Aguarde só um instante, a gente volta já já.